Hoje iremos estudar sobre o perdão, bem? Segundo o dicionário, perdão significa ação humana de se livrar de uma culpa, uma ofensa, uma dívida, visando a eliminação de ressentimentos, raiva, rancor sobre pessoas, né? Sobre o outro ou de si mesmo. Perdoar, sabemos que não é fácil. O fácil é falar de perdão, né? Que aquele que é ofendido geralmente não esquece, mas o ofensor ele tende a esquecer. Vamos ver o que a Bíblia fala a respeito do perdão. Mateus 5, 23, 24. Se, pois, ao trazeres a tua oferta ali no altar e lembrar que o teu irmão tem algo contra ti, você deixa ali a sua oferta, vai reconciliar primeiramente com seu irmão, depois você volta e entrega a sua oferta. Jesus aqui ele não está se referindo à oferta, né? Mas sim ao perdão, à ofensa. Ou seja, se você lembrar que o seu irmão tem algo contra ti, né? Não importa o tamanho da ofensa, ele está se referindo sobre o perdão. Então você se reconcilia com seu irmão primeiro, para depois entregar a sua oferta. O perdão do mundo, ele tem relação com o tamanho da dívida, né? Você deve 10, você pode ser perdoado, mas se deve 1.000, dificilmente alguém vai te perdoar. Pelo contrário, pode cobrar até juros. O cristão, por natureza, né, ele tende a ter essa natureza de um perdoador, né, aquele que perdoa. Porque se você ofende, né, ou é ofendido, e lembrar, né, que seu irmão tem algo contra você, ou seja, a sua oferta não será aceita. Jesus está se referindo à oferta no templo, né, mas pode-se dizer também que pode ser o sacrifício, o seu culto não será aceito. A sua oração não será aceita. Ou seja, não podemos nos considerar um cristão se nós não perdoarmos. Você observa a seriedade do perdão. É um assunto tão importante que depende a nossa salvação do perdão. Ainda mais no dia de hoje. Os fariseus, por exemplo, eles não compreendiam sobre o perdão, né? Por isso que João Batista vai dizer. Quando vinham os fariseus, os saduceus, eles falam: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura, produzir frutos dignos de arrependimento? Né? Eles não entendiam o que era arrepender-se. Por quê? Porque eram descendentes de Abraão. Né? O sangue de Cristo corria na veia deles. Eles conheciam a Torá todinha, né? Eram escribas. Observa, davam um dízimo, né, de tudo. Jejuavam 2 vezes por semana, faziam sacrifícios, não perdiam um culto na sinagoga. Porém, odiavam os publicanos, né? Odiavam os gentios, odiavam os leprosos e os pecadores. Então, a falta de perdão para os fariseus era como uma barreira que o impediam de entrar no reino dos céus, né? Embora eles entrassem no templo, mas estavam longe da salvação, porque eles não compreendiam o perdão, além de Cristo como Salvador, né? Mas o perdão também era uma barreira para com eles. Ou seja, quem ama Deus ama pecadores, né? Quem ama Deus perdoa as ofensas. Mateus 6, 14, 15 diz assim: porque se perdoardes os homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará as vossas ofensas. Lembra da oração do Pai Nosso? Né? É o mesmo sentido. Ou seja, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, né? Então, aqui nessas duas passagens, está dizendo o seguinte: que o perdão, ele vem na vertical para com o pecador, né? Então, perdão, ele permanece em nós e passa por nós. para que através de nós ele seja derramado ou distribuído na horizontal, né? Porque se nós não perdoarmos, Jesus está dizendo, nós não fomos perdoados. Percebe a gravidade da falta de perdão? Né? E a oração do Pai Nosso também é a mesma coisa. Ou seja, quem não perdoa, não é perdoado. Né? Quem não perdoa, não nasceu de novo. Quem não perdoa, nunca viu a Cristo. No Antigo Testamento, qual que era a base do perdão para os judeus? Sabe? Era o sacrifício. Né? Você sacrifica e eu te perdoo. Essa era a ideia. Né? Porque sem sacrifício não haveria remissão, não haveria perdão. Sem o sangue do inocente, né, não haveria remissão do pecado do culpado. Então era a vida do inocente pelo culpado. Então você sacrifica e eu te perdoo. E o que que Jesus está dizendo para nós aqui? Qual que é a base do perdão? Uma das bases. Você perdoa e eu te perdoo. Né? Você não perdoar, você nunca foi perdoado por Cristo. Porque quem perdoa é porque nasceu de novo. Né? A velha natureza não tem condições de perdoar. Porque vai contra a natureza humana, o perdão. E perdão é uma das bases do cristianismo. Perdão, ou seja, não é um sentimento, né? Não é uma emoção que você sente de perdoar. Hoje eu vou perdoar por atacado, não. Né? É uma decisão. Ou seja, é um princípio bíblico, é um mandamento. Né? Ainda que seja difícil, mas é um mandamento. Deve ser exercido, deve ser praticado. Ainda que vai contra a nossa natureza. E não é uma questão também de escolha. Né? Você não precisa escolher perdoar. É uma questão de obediência. Né? Aquele que perdoa, ele obedece às escrituras. Perdão também, irmão, não é amnésia, né? Não é esquecimento. Você pode lembrar, mas aquilo não te causa mais dor, porque você perdoou. Né? Embora tenha muita gente que esquece literalmente, né? Ou seja, a pessoa entende tanto sobre o perdão, está tão cheio de Cristo, que ele não lembra mais das ofensas, né? Que eles são acometidas no dia a dia. Então, é literalmente a pessoa tem amnésia mesmo, né? Ela não lembra mesmo. E observe, irmão, ninguém passa pela vida, né? Sem ser ofendido, sem ofender, sem magoar alguém ou ser magoado por alguém, né? Porque faz parte da raça humana, da raça caída. É por isso que não existe igreja perfeita, né? Não existe pessoas perfeitas, famílias perfeitas. Nós todos somos imperfeitos. Por quê? Porque perfeição somente em Cristo. Não existe perfeição além dele. Igreja, por exemplo, é composta de pessoas perdoadas. Né? Somos perdoados por Cristo, por isso estamos aqui. Lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Imagina chegarmos no céu e Deus perguntar, por que você não perdoou, né, o seu patrão? Percebe? Ou a sua sogra? A sogra é mais difícil, né? Mas é necessário. E qual que é o limite do perdão? Né? Qual que é o limite? 70 vezes 7? Então, Pedro, ele faz uma pergunta muito importante, né, pra gente. E ainda mais naquele contexto. Está lá em Mateus 18, 21, 22. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu lhe perdoe? Até sete? Respondeu-lhe Jesus: não te digo até sete, mas até 70 vezes 7. Imagina que Pedro faz essa pergunta para Jesus, né? 7 na mente de Pedro era um número muito alto. Porque eles entendiam que o limite era 3. 3 vezes. Conforme Amós 2:6. Amós vai falar muito dos 3, né? que diz assim: assim diz o Senhor, por três transgressões de Israel e por quatro não retirarei o meu castigo. É, além desse versículo, tem mais uns quatro em Amós, que fala que o limite era três, né? Deus permitia a transgressão de Israel, mas no quarto não haveria correção. Então, os fariseus, na época de Pedro, entendiam que o limite era três. E aí Pedro joga o número da perfeição, sete, né? Senão até sete. Ou seja, se o limite for sete, no oitavo eu posso me vingar, né? Se o limite for sete, no oitavo ele podia puxar a espada. Mas Pedro aqui, irmão, estava colocando limite para o perdão, sabe? Imagina se houvesse realmente um limite, né? E aí Jesus vai dizer que é 490 vezes, 70 vezes 7. E de onde Jesus tirou esse 70 vezes 7? Foi aleatório? Não. Deuteronômio 4:24. Foi daqui que ele tira o 70 vezes 7. Que diz assim: porque sete vezes Caim será castigado, mas Lameque 70 vezes 7. Ou seja, quando Caim peca, o que que Deus fala para ele? Que quem assassinasse Caim seria vingado sete vezes. Aí Lameque, sentindo melhor do que Caim, ele diz, né, se Caim era sete, Lameque 70 vezes 7, né, num grau de superioridade. E é daqui que Jesus tira o 70 vezes 7. 4:24. Só que aqui Jesus não estava se referindo a números, né? É, quantitativo, era qualitativo. Jesus estava removendo o limite aqui do perdão na mente de Pedro. Quando ele fala que é 70 vezes 7. Ele não está falando de números. Ele está falando que o perdão aqui é limitado. Por quê? Porque ninguém peca 490 vezes, né, contra você. Não é verdade? Ninguém vai te ofender 490 vezes. Então ele estava dando um número aqui limitado. O perdão é ilimitado. Por que o perdão é ilimitado? Porque Deus nos perdoou de forma ilimitada, né? E de forma gratuita, sem que nós o merecêssemos. Ele quer que nós usemos também desse espírito de benevolência, de misericórdia, com aquele que nos ofende também. Conforme Salmos 49:7, ninguém poderá remir a seu irmão. Por quê? Porque o preço do seu resgate é muito alto. O preço da sua redenção é caríssimo e todos os seus recursos acabariam antes, né? Ou seja, não haveria nenhum valor monetário que pudesse remir alguém. A única forma de remissão é o sangue de Cristo, né? Ou seja, a justiça que há em Cristo é aplicada em nós. Por isso que nós somos considerados perante Deus justos. Então, o amor de Deus para conosco é ilimitado. Logo, devemos também ter o perdão ilimitado. Já pensou se houvesse limite do perdão de Deus para conosco? Né? Teríamos um grande problema, por quê? Deus, ele é onisciente. Né? Antes que haja uma palavra em nossa boca, ele tudo conhece. Lembra quando Jesus, antes da última ceia, ele fala, ó, vocês vão lá, né, vai ter uma jumenta, um jumentinho, vão te perguntar por que você está levando, você diz, o Senhor precisa deles, né? E do mesmo jeito que Jesus fala, acontece. Ele fala, Pedro, antes do galo cante, você vai me ligar três vezes. Percebe a licença do próprio Cristo? Né? Pedro, quando era mais novo, você te cingia a ti mesmo, mas quando ficares velho, os outros vão te cingir, demonstrando a forma que ele morreria. Percebe a onisciência de Cristo aqui? Aí você imagina Jesus colocando, ou Deus colocando no painel todos os nossos pensamentos aqui agora, né? Nossos pecados. Melhor não, porque nem nós mesmos não conseguiríamos ver. Você imagina. Ou se fosse parcial, né? Tipo, hoje eu te perdoo porque você tá... foi bom hoje, né? Mas depois, a próxima vez, não vou ter misericórdia de você. Percebe se fosse dessa forma, né? Mas Deus, irmão, ele não se lembra dos nossos pecados, né? Tipo, o pecado que você cometeu ontem, Deus não se lembra mais, porque ele não pesa na sua conta, né? O pecado que você vai cometer ou cometeu hoje, ele também não coloca na sua conta, ele não se lembra mais. O pecado de amanhã é a mesma coisa. Conforme Isaías 43:25, que diz: eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões, por amor de mim e dos teus pecados não me lembro mais. Ou seja, ele não coloca na sua conta, porque está na conta de Cristo, né? Ele transferiu todo o nosso pecado, colocou na cruz do Calvário, para que nós fôssemos sarados. Podemos até orar pedindo perdão pelo pecado de ontem, né? Percebe? Mas aí Deus pode perguntar, mas qual? Deus não se lembra mais. Não no sentido de memória, né? No sentido de não colocar mais na sua conta o pecado. E Deus não guarda mágoa também, né? Não guarda ressentimentos. Deus não guarda, não tem ódio de ninguém. Porque a ira de Deus é santa, né? É justa. Quem guarda ressentimento somos nós, né? Humanos. Quem nunca ouviu a expressão? Essa é a segunda vez que você esquece que data é hoje, não é assim? Eu ouço isso direto, né? Você sabe que dia é hoje? Eu nem me lembro, irmão. Percebe, irmão? Você está perdendo ponto comigo, né? Quem nunca ouviu isso? Perdoar não é se justificar. Ou tem aquela ideia também, né? Se eu fiz alguma coisa, me perdoa. Perdão aleatório, né? Mas você nem sabe o que fez porque está pedindo perdão, né? Tem lógica. Ou eu errei, mas você errou mais do que eu, né? É o perdão acusatório, né? Você querendo perdão, mas acusando. Também não é perdão, né? Ou perdoar de forma parcial. O filho pródigo, por exemplo, ele entendia que o perdão era parcial. Conforme Lucas 15:17. Não existe perdão parcial, né? Perdão ele é total. Ou perdoa ou não perdoa. Não existe parcialidade. Lucas 15:17, ele diz: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu pereço de fome? Já não sou digno de ser chamado teu filho, faça-me como um dos teus trabalhadores. Ou seja, ele não sentia digno, né, de tudo que ele fez, obter o perdão do pai ao voltar para casa. De tal forma que ele volta sem sandálias, né? Ele volta como escravo, como um servo. E ele entendia dessa forma, que o perdão para ele seria de forma parcial. E o que acontece quando ele chega na casa do pai? É, o pai faz uma festa. O pai já estava de longe o esperando. Ou seja, todos os dias o pai estava o aguardando, né? Porque ele sabia que o filho ia voltar. De tal forma que ele corre, ele abraça, ele beija o filho, né? Ele prepara ali o bezerro cevado. Ou seja, para aquele bezerro, né, que estava sendo preparado, já estava separado dos outros bezerros. Já estava engordando, já preparado para esta hora. Ele sabia que o filho ia voltar. E aí o que ele faz? Coloca sandálias no pé do filho, né? Você saiu como filho, vai voltar como filho, não como escravo. Embora ele achasse que fosse como um dos servos, como ele diz aqui. Agora, se fosse um de nós aqui, no lugar desse pai, né? O que você diria? Você gastou tudo, agora volta com a cara lisa. É assim, mano? Oh, o que eu te disse, né? O que eu te falei? Por que você não me ouviu? Né? O filho pródigo aqui, ele quebrou um princípio, né? Ele não honrou pai e mãe. E toda vez que você quebra um princípio, você tem problemas, né? A moça, quando sai pra balada, por exemplo, perde a vida e fala pra mãe que foi na casa da amiga, não tem muito disso? Quebrou um princípio, perdeu a vida, né? Isso quando não acontece violências físicas, né? E por aí vai. Toda vez que quebra um princípio, A Bíblia fala assim, ó, separar-se o homem da, né, seus pais, não iniciar-se a mulher, serão dois uma só carne. Ou seja, corta o cordão umbilical, né? Quando você mora na casa da sogra, acontece o quê? Problema, né? É o que acontece. Geralmente, não generalizando. Mas você quebra um princípio. Então, você tende a ter problemas. Enquanto o filho mais novo, ele tinha facilidade de pedir perdão, já o mais velho, ele tinha dificuldade de reconhecer que ele também precisava de perdão. E ele queria justificar a falta de perdão. Então, o mais velho no texto é quem Jesus estava se referindo aqui, não o mais novo, né? Ele sentia melhor porque não cometia os mesmos erros. Conforme no versículo 29, que diz assim, o mais velho: esse que eu te sirvo há tantos anos sem nunca transgredir os teus mandamentos, e nunca me deste um cabrito para alegrar com os meus amigos. Percebe, irmão? Queria justificar a falta de perdão porque ele não considerava tão pecador assim quanto o mais novo, né? O mais novo fez tudo o que fez e ainda ganhou uma festa, enquanto eu, que eu nunca transgredi um dos teus mandamentos, o Senhor nem um cabrito, né? Magro, o Senhor me permitiu fazer uma festa. Percebe? Ou seja, o pecado do outro sempre será maior que o nosso, né? Se auto-justificando. E tem muita gente que pensa assim, né? Uma gota de sangue, para mim era suficiente, mas para esse aqui, ó, né? Podia ser um rio de sangue para ele. Jesus sou gota de sangue, não foi? No monte. Imagina, uma gota de sangue daquela ali já era o suficiente. Não precisava ter morrido por mim. Né? A gente ouve muito aquela expressão, ó, você está precisando ir para a igreja, hein? Não tem, mano? Se fosse você, eu ia para a igreja logo. Né? Como se a igreja fosse mudar a vida de alguém. Ou como se a pessoa também não precisasse de Cristo, né? Porque tanto o mais novo quanto o mais velho, aqui eles estavam perdidos. E muito mais o mais velho do que o mais novo, porque o mais novo reconhecia que precisava de perdão, e o mais velho não. O mais novo aqui representava praticamente os gentios, na parábola, né? O mais novo, os judeus, fariseus, saduceus, que não entendiam sobre o perdão. Versículo 30. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. Ou seja, eu nunca faria isso contigo, meu pai. É isso que ele estava querendo dizer, né? Observa, ele não respeita o pai, né? Ele não considera o irmão dele como seu irmão. Né? Tinha um coração cheio de rancor. E é isso que causa o quê? A falta de perdão. Causa divisão na família. Divisão entre os pais, entre os irmãos. Tem, quando tem festa no final do ano, tem muita gente que diz, mas quem que vai estar na festa? Né? Se fulano não estiver lá, eu não vou. Percebe aqui? O rancor, né? Ressentimentos, pessoas com dificuldade de perdoar. E tem coisas que é tão simples, né? Tem gente que guarda como se fosse algo, sabe, fora do normal. Mas não. Tem gente que não vai nem na igreja, né? Depende do pregador, né? Quem que vai pregar hoje? Ele confessa e deixa alcançar misericórdia. Agora você imagina Jesus na cruz, né? Olhando para os seus algozes. Aquele que cravou os espinhos, aquele que, né, colocou os pregos ali nos pés, no braço, aquele que os bufeteou, aquele que lhe desferiu as chibatadas, né? Você imagina, aquele que lhe cuspiu. Jesus está diante da cruz, diante de todos eles ali. E o que que ele fala? Pai, perdoa, porque não sabem o que fazem. Né? Ou seja, espiritualmente eles estavam cegos, mas e não reconheciam quem eles estavam sacrificando ali, né? Ou crucificando. Não reconheciam porque estavam cegos. Embora Deus não tira a culpabilidade deles, né? Porque Deus é soberano e eles são responsáveis, né? Sabe? Judas traiu, mas ele era responsável também pelo sacrifício de Cristo, né? Assim como Pilatos, né? Pilatos morreu, ele foi o juiz de Cristo, não foi? No tribunal? Mas agora quem é juiz de quem? Né? Jesus ressuscitou. Então, Pilatos na cadeira do réu e Jesus como juiz. E aí Jesus vai dizer: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem, né? Você imagina se Jesus ali tivesse rancor, né? Olhasse aqueles algozes como rancor, como ressentimento, né? Ou com eles como culpados. Percebe? Mas não, ele olha com o olhar da misericórdia, o olhar do perdão, né? Ele vai dizer para Pedro: Pedro, antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. Quando Pedro nega, a Bíblia diz que Jesus, ele olha para Pedro. Ele não diz uma palavra. Poderia ter dito, né? O que foi que eu te disse? Mas não, ele olha e aí ele quer dar Pedro no meio. E aí Pedro vai chorar o choro do arrependimento. Esse é o perdão que nós devemos exercer. E geralmente quem não perdoa, ele enxerga a vida através dos traumas, né? Esse é um grande problema, percebe? Quem não perdoa, geralmente é pessoas amargas, difícil de se relacionarem, né? Pessoas travadas na vida, consegue expressar alegria. Por quê? Porque ela enxerga a cosmovisão de vida através dos traumas, né? Tem gente que foi abusada que nunca mais se relaciona com o homem, percebe? Ela cria um trauma dentro dela. Perdoar não é o que jogar na cara. Não devemos usar o perdão, irmão, para escravizar quem quer que seja, né? Ou seja, depois de tudo que eu te fiz, né? Você ainda faz isso comigo? Eu já te perdoei 2 vezes, mas da terceira não vai ter misericórdia, né? A gente ouve muito isso. E perdão não é isso, né?
Esse é o clássico.
Esse é o clássico, é. Porque se você perdoa, né? Você não lembra mais, ou seja, aquela ofensa passada não existe mais. Se não existe, não devemos lembrar. E perdão, irmão, ele pode ser um ato, né? Ou pode ser um processo. Nem todo mundo perdoa de imediatamente, né? Tem gente que leva tempo para perdoar. E aqui nós vemos uma inferência aqui, no caso de Estevão. Estevão perdoou, né? Fez igual Cristo, né? Pai, perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo. Ele é apedrejado e perdoa aqueles que estão se ferindo as pedras. Mas no caso de Jacó, por exemplo, né? Jacó, ele levou 20 anos para perdoar o seu irmão, fugindo, né? Cheio de rancor, com medo, enfim. 20 anos ele demorou. José, por exemplo, ele demorou 22 anos para perdoar a sua família, que é a reconciliação. 22 anos. E tempo, irmão, ele não cura feridas, né? Ele aumenta o sofrimento. Quem tivesse perdoado antes, né? Não precisaria de ficar 22 anos. E nem 20 anos aqui no caso de José. Poderia ter resolvido antes, né? Então, para alguns pode ser um processo que leva tempo, né? Para outros pode ser apenas um ato. Você resolve perdoar e coloca um ponto final naquela história. Agora, fica aqui um exemplo aqui. Quando a ofensa for muito grande, no caso de estupro, no caso de agressão física, né? Ou de repente uma traição, podemos recorrer à receita dos apóstolos. Lá em Lucas 17:4, que vai dizer assim, ó: se teu irmão pecar contra ti 7 vezes, Jesus vai dizer, e 7 vezes no dia te vier pedir perdão, você perdoa. E aí, o que os apóstolos falaram aqui? Aumenta-nos a fé. Né? Então, quando a ofensa for muito grande, se tiver dificuldade de perdoar, você pede para Deus aumentar a sua fé. Porque eles tinham fé para expulsar demônios, né? Para curar os enfermos, para ressuscitar mortos. Agora, para perdoar, eu preciso de mais fé. Sabe o que é dificuldade? Agora, se com Cristo, irmão, perdoar não é fácil, imagina sem Cristo, né? Porque o mundo não perdoa, não tem condição de perdoar. Pode dizer que perdoa apenas para não, né, não ficar chato, fica feio, né, ou imoral, porque é vergonhoso dizer que não perdoa. Então o mundo, ele diz que perdoa, mas no fundo ele está cheio de ira, cheio de vingança, porque o mundo não tem condições de perdoar. Pelo contrário, né, tem gente que faz até macumba quando você ofende ele. Tem um rapaz no meu trabalho que ele faz macumba para todo mundo que ofende ele. E o mundo funciona dessa forma. É. Eu falo para ele, ó, se eu for lá no teu centro, não vai descer um santo, vai ter que fechar o terreiro. O mundo, irmão, não sente vontade de perdoar. Por quê? Perdão não é um sentimento, né? Então não precisa sentir vontade, você apenas decide. É um ato, é um exercício da fé. Nós não somos governados pelos sentimentos, nós somos governados por aquilo que nós cremos. Somos governados pela palavra de Deus, é a nossa bússola. Né? Agora fica aqui, qual é a receita que Jesus ensinou para nos vingar do nosso inimigo? Existe uma receita para que possamos nos vingar? Oi? Orar por eles? Sim. Orar por eles. Pode ser também. Jesus fala o quê? Quando você é ofendido numa face, né, alguém te dá um tapa, o que você faz? Você dá outra face. Por quê? Porque quando alguém te bate, o que ele espera de volta? Que você dê um outro tapa nele. Agora, quando você perdoa, o que acontece com o teu inimigo? Né? Você desmonta ele no meio. Porque o natural é a vingança, isso é o natural. Né? O perdão, ele é sobrenatural. Ele vai contra a expectativa da pessoa que te ofende. Ou seja, quando você retribui mal com bem, Paulo vai dizer que nós acumulamos brasas vivas na cabeça do nosso inimigo. Está lá em Romanos 12, 20. Fala assim: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Paulo está usando aqui uma expressão do Egito. Era uma cultura, né? A pessoa que se sentia arrependida por uma ofensa causada, ela colocava um balde com brasas e a brasa ardia na cabeça dela, demonstrando que ela estava arrependida, né? Ou seja, quando você libera perdão, é isso que acontece. Você causa vergonha no seu ofensor, né? Ou seja, a cabeça dele arde de vergonha, arde com perdão. É isso que ele está dizendo. Olha o que Paulo vai dizer em Romanos 12, 21. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Ele está dizendo o que aqui? Não se vingue, né? Por quê? Porque quando a pessoa se vinga, ela é vencida pelo mal, né? Mas quando você age com bem, com perdão, você vence o mal com bem. É isso que ele está dizendo aqui, né? Se você se vingar, você está sendo vencido pelo mal. Porque a vingança não é de Deus, né? A vingança é de Deus, né? Não é nossa. Porque Deus é a nossa justiça. Perdão é abrir mão do nosso direito, né? O perdão, ele não depende também do arrependimento do outro. Tem gente que foi caluniada, injustiçada, e não sente mesmo justo liberar perdão, né? Ela não se sente que é justo. E não é mesmo, né? Não é justo você liberar perdão. É um ato de injustiça, né? Se você analisar. Porém, tem um problema aqui. Quem não perdoa sofre duas vezes, né? Sofre com amargura de não liberar o perdão, e com a ofensa que foi lhe cometida, né? Por isso que o propósito do perdão não é fazer bem para o outro, é fazer bem para você mesmo. Então, toda vez que você perdoa, você faz bem para a sua alma, para o seu espírito, né? Para a sua vida. E não bem para o outro. Agora, também não significa que perdoar é confiar, né? É ter intimidade. Você pode liberar perdão e nunca mais ter afinidade com a pessoa. Ter mais intimidade, né? É o caso do divórcio, por exemplo. A separação é uma opção, né? Agora o perdão é obrigatório. Você é obrigado a liberar perdão, mas não é obrigado a se unir novamente. O perdão também ele não pode vir acompanhado de culpa. Tem muita gente que abortou, por exemplo, antes de aceitar Cristo, né? Então a pessoa vive uma vida de culpa, culpabilidade por ter abortado antes da fé. Ou pessoas que cometeram um homicídio, né, antes de aceitar Cristo. A gente se martiriza por isso. Ou seja, ela não consegue ser perdoada. Que é o que nós lemos lá, né, na introdução do dicionário. Que é você não só liberar, mas você também tem que se perdoar, né? Por exemplo, eu conheço uma mãe que ela não se perdoa porque o filho dela morreu. Tinha o quê? 9, 10 anos? Tanto é que ela está tentando cometer o suicídio. Outro dia ficou internada porque tomou bastante cloro, né, para tentar se matar. Porque ela não sente, né, que bom, ela deve ter falhado como mãe. Tem um colega no meu trabalho, ele também, ele comenta comigo que ele acha que fez alguma coisa que a filha dele morreu. 9 anos, fazem 3 meses. Ele sente um pouco de culpa por ter perdido a filha. Sabe? A gente pode também ter esse sentimento de culpa. Ou seja, o diabo de alguma forma, ou a nossa própria natureza, tenta nos trazer essa culpa, né? E aí toda vez que de alguma forma, toda vez de alguma forma você se sentir culpado, né, o diabo querer colocar uma culpabilidade na sua mente, a sua própria natureza também, aí você pode dizer na sua mente mesmo ou em voz alta, né, esse problema não é mais meu, né, esse problema é de Cristo agora, então vai cobrar dele. Você pode ter a liberdade de falar assim, cobra de Deus, porque quando você perdoa acontece algo na vida espiritual, né, que você passa a dívida para Cristo. Ou seja, quando alguém te ofende, né, tem uma dívida contigo e você perdoa, essa dívida passa para Cristo, mas para você ela não deve mais nada. Você não deve se martirizar por isso, né? Porque não é porque você perdoa que a justiça de Deus não será aplicada, percebe? Deus é justo, não tem irá o culpado por inocente. Então, quando Satanás ou sua natureza vier te incriminar, você fala, ó, cobra de Cristo, porque essa culpa eu não carrego mais. Quando nós ficamos irados, né, a justiça de Deus não opera. Por quê? Porque na ira do homem, Paulo fala, não opera a justiça de Deus, né? Então, quando você está irado, Deus não consegue operar. Mas quando você perdoa, aí Deus age com justiça. O perdão ele está atrelado ao conhecimento de Deus também. Quanto mais nós entendemos sobre o perdão de Deus, mais fácil fica liberar perdão, né? Percebe? Quanto mais nós compreendemos a forma que Deus nos perdoou em Cristo, fica mais fácil nós liberarmos perdão para aquele que nos ofendeu. Porém, quanto menos nós compreendermos o perdão que nós recebemos de Cristo, mais difícil também será praticar o perdão. Nós vemos isso na parábola do servo incompassivo, Mateus 18:26. Aqui fala do servo, né, e do conservo. O servo devia uma dívida impagável, né? E o conservo era pagável, alguns dias de trabalho. E o senhor do servo lhe perdoou aquela dívida que era impagável. E queria que ele fizesse assim com o seu conservo. E o servo, que tinha uma dívida impagável, ele vai dizer nesse versículo, Mateus 18:26, Senhor, seja generoso para comigo, que tudo te pagarei. Percebe? Ele entendeu que era pagável a dívida impagável, né? Seja paciente que eu vou pagar essa dívida. Mas como que ele vai pagar se era, né? Ele poderia reencarnar aqui 1 milhão de vezes, não conseguiria pagar essa dívida. Então ele não perdoou o seu conservo, porque ele entendeu que a dívida dele era pagável. Ele não entendeu o tamanho da dívida. Então, quanto menos nós entendamos a nossa dívida com Deus, mais difícil será a gente também perdoar aqueles que nos devem, aquele que nos ofende. E quanto maior for a dívida, maior será o perdão também. E Paulo entendia muito bem disso. 1 Timóteo 1,15. Ele diz: Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, do qual eu sou o principal. Né? Paulo assassinava os cristãos, perseguia. Então ele entendia a sua natureza pecaminosa. Né? Tanto é que no final da sua carreira ele vai dizer: já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. Né? O tempo da minha partida está próximo, combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. A vida dele era praticamente um sacrifício, né? A forma que ele entendia. Não perdoar, irmão, custa muito caro. A falta de perdão faz com que pessoas andem algemadas com seu opressor, né? Pessoas perdem família, perdem amigos, perdem trabalho, tudo pela falta de perdão. E pior, perde acesso a Deus. Né? Porque quem não perdoa nunca viu a Deus. Quem não perdoa, não adianta sacrificar no culto. Não adianta nem cultuar a Deus. Né? Olha o que diz em 1 Pedro 3,7. Seus maridos não tratarem bem suas esposas, suas orações serão impedidas. Percebe? Falta de perdão? Suas orações não serão atendidas, respondidas. Né? Percebe a gravidade da falta de perdão? E o que acontece quando não perdoamos? 2 Coríntios 2:10, 11. Fala que o diabo ele se aproveita da falta de perdão. Diz assim: a quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, porque de fato o que tenho perdoado de alguma coisa, tenho perdoado. Por causa de vós, eu fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os seus desígnios. Ou seja, a falta de perdão, ela dá autoridade para o diabo trabalhar na sua vida. É isso que ele está dizendo aqui. Né? Você dá liberdade para ele atuar. Por quê? Porque quem não perdoa, ele tem ressentimentos, né? Coração cheio de ódio, cheio de vingança. A Bíblia também nos ensina o quê? Que não devemos dar lugar ao diabo, Efésios 4:27. Em Tiago 4:7 fala que nós devemos resisti-lo, né? Submetemos à vontade de Deus. E nós devemos considerar, irmão, no perdão, aquilo que Deus fez por nós, né? E também as consequências da falta de perdão, percebe? Então, se tiver alguém na memória aí que precisa liberar perdão, tenta exercitar, né, esse ato de fé, porque do perdão depende a nossa salvação, né, irmãos? E até aqui. Thank you.